Presidente, vamos começar falando do trabalho que é feito pelo Fundepar dentro da estrutura do Estado, especialmente na área da educação.
A nossa missão é buscar atender a demanda do transporte escolar em convênio com os municípios, que é uma grande parceria que o governo do Estado do Paraná faz com os nossos municípios e os nossos prefeitos. Nós temos também o atendimento a toda a demanda da alimentação escolar. São 2.143 escolas, 1.100.000 alunos, dos quais nós oferecemos 930 mil servimentos todos os dias, isto multiplicado pelos 200 dias letivos, dá aí em torno de 180 milhões de servimentos durante o ano. Então, é um atendimento bastante expressivo que nós fazemos à comunidade escolar em nome do governo do Estado, da Secretaria da Educação. Ela também cuida das obras, dos reparos, da manutenção, das ampliações e das escolas novas, do sistema físico da rede escolar educacional do Estado do Paraná. Ela também tem aí a obrigação e compromisso de alguns convênios, em especial com a Secretaria de Segurança Pública e o DEPEN, que é o Mãos Amigas. Este é um programa de reinserção dos apenados na sociedade, mediante um trabalho, uma oferta de trabalho que o Estado oferece. E a contrapartida destes apenados de estarem prestando um serviço à comunidade, especialmente na rede escolar. E nós temos, ao longo desses anos, mantido a estrutura, e neste governo nós já entregamos este ano mais de 240 obras entre as iniciadas e as que vieram em continuidade. E estamos realizando mais 436 obras que são encaminhadas e estão em execução, 436 obras, importando aí em 232 milhões de reais.
E a questão do transporte escolar, como foi tratada neste primeiro ano do governo Ratinho Júnior com os municípios?
Fizemos melhoras de investimento na questão do repasse dos recursos do programa do transporte escolar, mesmo com dificuldade, mesmo com receitas deprimidas, o governador do Estado, reconhecendo a importância da parceria com os municípios, implementou em mais 12 milhões de reais o programa. Isso vindo aliviar os prefeitos e os municípios. Nós temos, além destas ações, as 240 obras que nós estamos fazendo, uma ação muito importante e que nós consideramos de resgate do perfil da ética e da seriedade no setor público, é com relação às obras do quadro negro. Nós estamos buscando, estamos trabalhando para fazer o resgate das obras do quadro negro, e eu espero que até março do próximo ano nós tenhamos todas elas licitadas.
O Estado do Paraná perdeu muito com a paralisação das obras por causa da Operação Quadro Negro.
O Estado do Paraná, nós estimamos que deixou de acessar nestes anos mais de 300 milhões de reais em benefício que seria do Estado do Paraná, de acesso ao governo federal no FNDE. Porque nós temos um programa que mantém a regularidade do Estado e, por consequência, da Secretaria de Educação, e nós perdemos essa regularidade. E, ao perder, nós perdemos a condição de acesso a novos ônibus, a recursos, tanto de novas construções, de ampliações, de melhorias, a materiais escolares. Quer dizer, o prejuízo foi muito grande. E, além do que, nós deixamos hoje, tem uma série de obras, especialmente dentro de um programa, que era o CEEPS, que é Centro Estadual de Ensino Profissionalizante, extremamente necessário aos nossos jovens, e nós temos aí uma rede no Estado do Paraná que estão paralisadas essas obras, umas com 50%, outras com 60%, outras até com 80% concluída, umas com 4%, 5%. Então, nós temos uma série dessas obras que estamos retomando.
Vamos falar sobre o papel importante dos municípios no trabalho do Fundepar. Os prefeitos são bons parceiros?
Não tenha dúvida. O Estado, com certeza, teria muita dificuldade de cumprir aí com a responsabilidade do transporte do aluno se não contassem com os nossos prefeitos. Devo, por outro lado, também reconhecer que a ajuda financeira e material que o Estado tem oferecido, ela é expressiva para os governos. É uma contribuição de ambas as partes que ajudam o processo educacional do nosso Estado.
Um compromisso de campanha do governador Ratinho Júnior é a terceira refeição na rede escolar do Estado. Começa a valer já a partir de 2020?
Hoje, nós, se você colocar todo o custo, o Estado despende entre 220 e 240 milhões por ano com alimentação escolar. Parte disto, em torno de 70, 80 milhões, vem do FNDE e o resto, os demais recursos, são bancados pelo governo do Estado. Aí eu estou incluindo toda, inclusive logística, em toda a estrutura que se faz para poder manter o sistema atuante. E também o governador tem uma atenção na terceira refeição, que nós já estamos preparando, é um compromisso dele. Este ano nós vamos começar com um projeto piloto, em 2020, e vamos estender na medida de que nós formos compreendendo a demanda e o interesse do próprio aluno como consumidor do alimento.
Estamos conversando com José Maria Ferreira, ele é diretor superintendente do Fundepar, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional do Paraná. Diretor, vamos falar um pouco sobre a importância da agricultura familiar no fornecimento de alimentos para as refeições servidas nas escolas estaduais.
O governador, juntamente com a Secretaria da Agricultura, tem feito um fomento bastante expressivo da agricultura familiar. Abrimos um canal de comunicação com as federações, com as associações e com as comunidades que produzem agricultura familiar, atuam na agricultura familiar, e isso tem gerado uma tranquilidade para quem produz, e nós estamos melhorando a cada dia o nível de abastecimento nas nossas escolas. É uma grande contribuição, uma contribuição que vem para o Estado, mas que também nós ajudamos a fomentar pequenos agricultores com renda e atividade garantida. Então, isto é fundamental para o nosso Estado. O governo do Estado também tem dado uma dedicação especial à questão dos agroecológicos e tem um compromisso de até 2030 executar em 100% a agricultura agroecológica servido nas escolas, né, com produto da agricultura agroecológica. Isto vai criar uma nova frente de geração de renda e de atividade no campo, o que vai permitir a fixação e a manutenção de muitos agricultores, pequenos agricultores no campo.
O governador Ratinho Júnior determinou também a substituição das escolas de madeira por alvenaria. Isso começa já agora, em 2020?
Nós já estamos elaborando aqui, este ano, 40 salas de aula em substituição e nos anos seguintes, nos exercícios seguintes, nós estaremos programando a substituição das demais aulas. E o governo pretende entregar no final do seu mandato, com todas as escolas das áreas que são propícias, de madeira em alvenaria. Isso é um grande ganho para a nossa rede escolar. E outro também é a determinação do governador de dar qualidade. Tudo isso é para melhorar e dar condições. É melhorar a qualidade de vida e a própria aprendizado do aluno. São a climatização das salas de aula. Cada dia mais é um sofrimento para o aluno ficar dentro da sala de aula, para o professor, e isto vem diminuindo o aprendizado, vem diminuir a concentração e a própria situação de conforto. Vamos estar licitando logo no início desse ano 2.800 equipamentos para atender 75 municípios em 175 escolas. Isto também é um esforço do governo no momento de baixa arrecadação, mas de grande determinação no atendimento à nossa educação.
Obrigado pelas informações, obrigado pela entrevista e um grande ano novo para o senhor e para a equipe do Fundepar.
Eu aqui agradeço, quero aqui agradecer à comunidade escolar do Estado do Paraná, à Sociedade Paranaense, pela compreensão deste ano, mas pode ter certeza que foi um ano de muito trabalho, muitas realizações. O próximo, o que nós esperamos é que possamos ter ainda mais realizações para fazer, já com um orçamento preparado e gestado por esta administração, e tenhamos aí um 2020 de muita paz, muito trabalho e muitas conquistas. E um Paraná inovador para que nós possamos criar no nosso DNA aquilo que o governador quer imprimir. Inovação, atualização e que nós possamos criar uma economia forte para enfrentar os desafios do futuro.
Conversamos com José Maria Ferreira, ele é diretor superintendente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional do Paraná, o Fundepar. Repórter Jurandir Ambonati.